Acabamos de escutar o tema Bem-Estar do EP inicial do Filipe Carlsen, convidado do Português Suave desta quarta-feira, o grande destaque. Ele que foi também destaque do Ed Rocha Gonçalves na conversa Emergência. Digamos que há aqui vários motivos para conversar, uma vez que o Filipe Carlsen editou também recentemente o EP Mãos Atadas e teve também concerto no Porto, recentemente passou pelo Art Club. Há por isso muitos motivos para a conversa. Filipe, desde já muito bem-vindo ao Português Suave, é um enorme gosto ter-te por cá. Nós começamos esta conversa, eu escolhi o bem-estar por uma razão simples. Há aqui um lado pessoal também afetivo, é um tema que me traz ótimas recordações. Ouvi-o com particular frequência no verão de 2020, esse ano é muito estranho para todos nós, muito desafiante, e digamos que nesse verão, nas incursões quando ia para o campo, para fugir também algum contacto que nessa altura não era muito recomendável, é uma das músicas que fez parte da banda sonora desse verão de 2020, e enfim, foi assim um raio de luz desse ano assim tão escuro, e por isso este é um tema que eu gosto particularmente, gosto de tema, mas também por essas recordações, por esse contexto. Sem dúvida que tu foste, digamos, conseguiste destoar qual é o teu segredo para conseguires, com esse otimismo, com essa luminosidade toda, entrar nas nossas vidas nesse ano de 2020, tão atípico.
Então, olha, antes de mais, obrigado por me teres cá. E então, isso é uma coisa curiosa porque eu, na verdade, não estava bem preparado para aquilo tudo que se ia passar, não é? Disto da pandemia e do Covid. E acabei por estar a fazer uma coisa que estava a sentir nessa altura da vida, que estava a precisar de bem-estar e estava a precisar disto tudo. E acabei por escrever um disco um bocado a refletir aquilo que também em certas coisas minhas e certas coisas que às vezes não pensamos e são fórmulas simples de nos sentirmos bem. E acabou pela pandemia entrar e a jogada foi, epá, eu não vou deixar isto assim, não sei quanto tempo é que isto vai durar ou que não vai durar, e acabo por lançar o EP e na verdade deu isso às pessoas e até a mim, não é? Na verdade, deu-me bem-estar no meio daquele mal-estar todo, no meio daquela indecisão e daquele primeiro impacto da pandemia. Portanto, foi algo, pá, super natural, na verdade.
E que depois não ficaste por aí. Passado poucos meses, lançaste o teu segundo EP. Diria que, em termos pessoais, esse teu ano foi mais produtivo, ou pelo menos foi aquele onde houve mais reflexo do teu trabalho, porque ainda nesse ano editaste o Modéstia à Parte. Isso foi feito mais ou menos na mesma altura, ou foi já o segundo já foi consequência, já sentiu as vibrações do primeiro?
Ou seja, o segundo já senti um pouco as vibrações do primeiro, mas foi tudo feito. Ou seja, eu quando acabei de editar o primeiro, e pronto, e vídeos que inclusive fiz e misturar e masterizar, comecei logo a trabalhar no segundo. E estávamos mesmo no lockdown, e pá, obviamente que isso também teve grandes consequências, do Covid, mas pá, pronto.
Sim, isso foi um duro teste para toda a gente e também naturalmente para os criadores também, esse embate com a realidade. Tu falaste agora no plural, mas isto é um trabalho praticamente solitário, ou não? Tu fazes parte dos Anibar Islands com o teu irmão, criou que é teu irmão, e depois é um
Exato.
quarteto, mas este Filipe Carlsen, o teu trabalho pessoal, que tu assinas com o teu nome próprio, é um trabalho mais solitário, mais de estúdio, mais.
É um trabalho solitário mais de estúdio, pelo menos no Teorias do Bem-Estar e no Modéstia à Parte foi algo mesmo mesmo solitário porque por causa disso mesmo, por causa de estarmos fechados e eu estar sozinho a fazer música, não é? Sozinho a fazer música, talvez mandava as músicas de vez em quando a uns amigos para perceber se aquilo estava bom ou se eu estava a ficar maluco. E é isso. E agora neste EP Mãos Atadas, acabei por absorver um bocado mais essa liberdade de ter os amigos perto de mim quando estou no estúdio. E tive duas pessoas muito próximas de mim que me ajudaram a desbloquear certas coisas e a produzir assim de uma maneira relaxada as músicas comigo, a dar-me certos inputs, que foi o Alexandre Guerreiro, que também tem uma banda, que são os Hércules, e o Velhote do Carmo, que é o Ricardo Pereira, que também toca nos Anibar Aliens.
Pois, porque a espontaneidade é, creio que é uma das marcas evidentes deste teu projeto a solo. Pelo menos é isso que ressalva, pelo menos enquanto ouvinte, enfim, as impressões também são muito subjetivas. Mas há este lado também que eu consigo, pelo menos, percepciono dessa forma de muita espontaneidade, de não haver muito, de muita, muita razão, apesar de teres um tema chamado razão, não é?
Exato.
É curioso porque o Ed Rocha Gonçalves, o convidado desta semana do Emergência, que te destacou, falava do trabalho de estúdio. Enfim, no caso dele também é uma dupla com os Best Youth, e enfim, eles vão ouvindo até aquilo soar praticamente onde, até o ponto em que não há, em que estão todos de acordo, em que não há ali mesmo nada para discutir. No teu caso, deixas as coisas assim meio em aberto. Como é que esse teu trabalho de estúdio é mais, assim, é mais
Pois
apurado, é mais perfeccionista, ou deixas a coisa também rolar?
é isso, eu acho que é um bocado, eu acho que é um bocado, tem duas vertentes isto aqui do trabalho de estúdio para mim, que é quando nós estamos realmente satisfeitos, ou então quando nós, pelo menos para mim isto acontece-me, quando eu estou realmente satisfeito com a música, ou então quando acho que a música não está o bom o suficiente, ou tem ali qualquer coisa que estou a empancar com a música, aí é onde eu sinto a necessidade, talvez, de inserir uma pessoa e de tentar perceber o que é que poderia faltar ou o que é que não poderia faltar, mas também não sou uma pessoa de pensar demasiado no, na perfeição da música, porque acho que para mim sempre funcionou melhor. Por exemplo, A Razão foi uma música que eu fiz num par de horas. Aquilo surgiu porque eu estava sentado e pus um beat ali, dei uns acordes e aquilo surgiu, não é? Na verdade, eu não liguei muito à perfeição e acabou por ser um dos sons que as pessoas cantam mais ao vivo. Portanto, o processo, eu tenho sempre muitos processos diferentes de ou deixarem aberto, ou de ir até à perfeição, ou ir até à. Pá, já tive sons em que estive a trabalhar um mês inteiro naquilo para aquilo ficar assim, e outros sons deixam em aberto, como talvez com uma razão que aquilo fica, que acaba por ficar melhor ou então igual, semelhante.
Quando um pouco, já falámos aqui dos Anibar Aliens, é uma banda, enfim, para quem não está tão a par, confesso que também não conhecia muito, entretanto tive a ouvir, mas é um quarteto mais ligado ao rock, diria, com as guitarras tem uma presença mais forte. Esta tua identidade mais, talvez ligada mais aos anos 80, também, enfim, simplificando, para dando também algumas coordenadas. Enquanto os Anibar Aliens, talvez mais 60, 70, este teu lado mais anos 80, enfim, é algo que também sempre te acompanhou, é uma descoberta mais recente. Como é que tu também criaste esta persona, entre aspas?
De certa maneira, os anos 80 sempre estiveram comigo, mas não tão presentes como estão agora. Porque, exato, como tu dizes, nos Anibar Aliens, era muito anos 60 e anos 70, e éramos altamente influenciados por isso e ouvíamos muito essa música. Mas eu já desde muito novo ouvia bandas dos anos 80, e pá, por influência, obviamente, dos meus pais e das pessoas mais velhas que estiveram comigo e que me ensinaram o que é, entre aspas, no ver deles, boa música. E acabei de ficar super influenciado por essa era dos anos 80 também, mas hoje em dia levo mais a sério, porque é uma coisa que pronto, que acabei por transitar, não é? De 60, 70 para 80, e foi um bocado sem ser de propósito, mas pronto, não é isso. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, não
Uhum.
é?
Sim, mas tu encarnas mesmo o espírito, mesmo a estética, o lado visual, que eu acho também surpreendente e também muito divertido a forma também lá está. Essa descontração que também transparece a partir da tua música. Esse lado visual também é algo que te atrai, acredito.
Sim, sem dúvida. É uma coisa que me atrai e que acaba por ser muito genuína da minha parte, não é? Eu acabo por pegar em certas coisas que certos elementos estéticos que eu acho piada dos anos 80, porque não vivi nos anos 80, na verdade, eu nasci em 97, mas acabo por pegar um bocado nesses elementos estéticos e fazer uma coisa minha que acho que está a funcionar bem.
Está a funcionar bem, sim, pelo menos do meu ponto de vista. E apresentações ao vivo. Tiveste recentemente no Art Club, tive também a oportunidade de ver um pequeno vídeo que tu colocaste nas redes sociais. Tinhas dito que a malta do Porto era incrível e de facto aquele bocado que dá para perceber. Fiquei com ótimas impressões. Pareceu também ter sido um grande momento de convívio e de comunhão. Fala-nos também nessas impressões de tocar ao vivo.
Fiquei mesmo de coração cheio, de ir ao Porto, de ir ao Art Club, ter a sala cheia e de todos a cantarem comigo foi absolutamente incrível. Foi mesmo uma coisa que, pronto, que também já me tinha acontecido aqui em Lisboa, mas não esperava tanta força no Porto, sabes? Porque eu sou aqui de Lisboa e pronto, e obviamente que aqui se calhar tenho mais facilidade em fazer isso. E no Porto cheguei lá e pá, foi mesmo pá, não estava à espera, sabes? Não estava à espera. E foi incrível. E pronto, e agora tenho aqui em Lisboa também um concerto no Capitólio, também estou à espera que isto seja incrível, dia 3 de junho. Depois os concertos passados foi tudo muito à base de ainda estarmos na coisa do Covid. Foram concertos excelentes, obviamente, e a recepção do público foi sempre fantástica. Mas tínhamos sempre aquela preocupação da máscara e de não se podia estar a beber uma cerveja e não se podia estar realmente a descontrair. Claro que havia um grupo de pessoas que conseguiam estar a descontrair no concerto, mas outras que estavam sempre um bocado preocupadas, sempre com aqueles segundos pensamentos que não deixam a pessoa realmente estar no concerto e participar de uma forma contraído.
Portanto, esse pontapé de saída, creio que esse foi mesmo o primeiro concerto após o lançamento do Mãos Atadas. Corrija-me se eu
Exatamente,
estiver errado.
mesmo.
Portanto, foi uma boa forma de começar esta nova fase. Esperemos todos, não é? Músicos e também quem está a olhar para o palco, que de facto as coisas regressem à normalidade logo possível. Mas pelo menos esse primeiro concerto, acredito que tenha dado também um ânimo especial para o que se aí vizinha.
Claro, deu-me, sem dúvida. Fiquei mesmo com vontade de começar a fazer nova música.
Boa. Portanto, tens o
Dar uma.
Capitólio 3 de junho, também ao virar da esquina. Espero que tenhas a oportunidade de tocar mais vezes a Norte, porque vais ser seguramente também muito, muito acarinhado, tal como aconteceu no Porto. Seguríssimo que irás ser bem tratado também aqui em terras mais a Norte. Falaste que já estás aí com vontade de criar. Isso também é algo que transparece, porque, enfim, em 2021 lançaste só o single, creio, O Vento Levou. Entretanto, agora lançaste Mãos Atadas, mas isto é um contínuo, estás sempre ligado à criação, estás sempre a compor.
Não consigo parar. Não consigo parar, estou sempre a compor. Eu em cada EP que faço imensas músicas e depois escolho músicas que realmente me se encaixam e se enquadram uma com a outra e que fazem sentido para mim estar a lançar. Mas eu produzo imenso. Estou sempre no estúdio, sempre que não tenho nada marcado ou coisas para fazer, estou sempre no estúdio a trabalhar. Ou seja, a trabalhar não, a produzir.
Pois até nessa questão também a ligação aos anos 80, na altura havia muitos singles editados, pelo menos assim, EPs, edições mais curtas. Isso também é algo que te agrada, permite também esse lançamento mais, enfim, à medida que vais criando, não é? Não estás ali
Exato.
a pensar em calendários e lançar numa altura do ano ou noutra.
Há sempre uma calendarização e há sempre um tipo de planeamento, mas eu acho que a questão acaba por ser que o EP dá um bocado mais de liberdade de eu saltar de um sítio para outro, e o disco acaba por ter que ficar meio preso, porque eu não gostaria de fazer um disco que fosse, por exemplo, o Teorias do bem, não, ou seja, o Modéstia à Parte e o Mãos Atadas. Eu não gostava de juntar um disco com essas duas, porque para mim, na altura, não faria sentido ter essas duas músicas juntas. E é o que eu sinto um bocado que aconteceria num disco, é demoramos mais tempo e acabamos por juntar músicas, ou seja, ou juntar, para mim, nesse caso, juntar música, demasiada música num sítio só, e o EP dá-me um bocado essa liberdade de, se eu quiser fazer quatro músicas e lançar outro EP, posso fazê-lo, e pode ser algo que eu estou a experimentar fazer, ou pode ser outra vertente de mim que as pessoas ainda não conhecem, mas claro que sempre com a minha assinatura e sempre com o meu regresso aos anos 80 e mostrar com a música moderna de hoje em dia.
Pois, porque esse lado de experimentação de estúdio nota-se que também te agrada. Eu estive a ver, já tinha visto, entretanto, revi parte desse vídeo com o Martim. É um vídeo de um podcast também muito interessante, para quem gosta de música e tem esse lado do material e da tecnologia, que não é tanto o meu caso, é mais a forma como os músicos trabalham no estúdio. Enfim, porque na parte técnica sou completamente leigo, mas deu para perceber que o estúdio é um sítio que te agrada, é uma espécie de parque de diversões onde vais experimentando, vais ensaiando coisas.
Exatamente.
Isso
Mesmo isso.
transparece. E já agora também recomendo esse vídeo e outros do Martim, porque muito interessante. Tens a entrevista, depois também vocês tocam um tema na parte final. Muito bem, Filipe. Ficamos então a aguardar mais uma incursão a norte. Foi um enorme gosto ter-te por cá. Para já temos mãos atadas, mas enfim, como tu deste a entender, ao virar da esquina poderemos ter aí uma nova edição.
Exatamente.
Diz-me agora mais uma coisa. Vou-te pedir para escolheres um tema para fecharmos a nossa conversa.
Então, olha, vou escolher o tema que dá moto ao EP, que é o Mãos Atadas. Exatamente.
Tens tido também mais videoclipes, há mais telediscos deste EP. Alguma razão especial? Enfim, a coisa também vai ganhando outro peso. Será por isso?
Claro, há mais telediscos e eu ainda vou lançar aqui mais um. Mais um teledisco para. Não é um teledisco, mas mais um visualizer com a música deste EP também. Não, foi uma coisa que acabou por fazer sentido, juntei com o Guilherme Proença e acabámos por pensar que seria muito bom termos videoclipes para as três canções e pá, foi isso que fizemos.
Muito bem, Filipe. Olha, um abraço e até breve.
Olha, também, obrigado.
Deus,
Pá,
então.
temos em breve, espero eu.
Braga está à tua espera, Braga, e enfim, todo o Minho aqui a contar contigo também numa incursão em breve.
Claro que sim, eu venho.
Ok, Filipe.